10 horas e 37 minutos. Olá, tudo bem com vocês todos do Paraná? Quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, está no ar o nosso CBN Paraná, esse giro de informações tão completo aqui do nosso estado, conectando aqui a CBN Curitiba, também a CBN Londrina, perdão, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. E vamos começar com informações de economia com a Sheila Pessoa aqui em Curitiba, porque o Paraná é o quinto estado mais populoso do país, com quase 12 milhões de habitantes, é o que aponta uma prévia do censo deste ano, né, Sheila Pessoa? Bom dia.
Isso mesmo, bom dia, Andressa, bom dia a todos que nos ouvem no Paraná. A prévia publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que o Paraná figura entre os 5 estados mais populosos do país, com quase 12 milhões de habitantes. Fica atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Na região sul, até o momento é apontado como o mais povoado, ultrapassando o índice populacional do Rio Grande do Sul, com pouco mais de 11 milhões de habitantes, e à frente de Santa Catarina, com população estimada em 7 milhões e 700 mil pessoas. Em relação às capitais, Curitiba ficou entre as 10 mais populosas do Brasil, com aproximadamente 2 milhões de habitantes. A capital paranaense também superou a capital gaúcha em quase 500 mil de pessoas. Porto Alegre apresentou população estimada de 1 milhão e meio de habitantes. Todas essas informações foram encaminhadas ao Tribunal de Contas da União, que por meio de cálculos estabelece a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Essa divulgação cumpre o que determina a lei, já que todo ano o IBGE deve informar o cálculo da população dos 5.570 municípios do país para o TCU, como explicou o superintendente do IBGE no Paraná, Elias Guilherme Ricardo.
Pela legislação, nós temos que entregar ao Tribunal de Contas da União a quantidade de pessoas para que seja distribuído o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados, que é outra finalidade importantíssima do censo. É um recurso público que a União distribui em função da quantidade de pessoas que vivem em cada município.
Esse balanço apresentado pelo IBGE apontou que quase 85% da população paranaense já respondeu aos questionários do Censo Demográfico de 2022. Segundo os dados, apenas os municípios de Diamante do Oeste e Rio Bom estão com índices de conclusão abaixo de 23%. Lembrando que os moradores de localidades que ainda não responderam à pesquisa devem ligar para o Disque Censo no número 137, que está em funcionamento desde terça-feira. Porém, o serviço está sendo disponibilizado de forma gradativa nos municípios, de acordo com o andamento da coleta de cada local. Para saber se o Disque Censo está disponível no seu município, basta acessar a página do IBGE para verificar. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana, das 8 da manhã às 9:30 da noite. Andressa?
Obrigada, Sheila Pessoa, pelas informações. Agora eu converso com a Letícia Tristão, da CBN Maringá, com uma informação triste demais do sepultamento da criança que teve 70% do corpo queimado com piche após um acidente em Ponta Grossa há alguns dias. Nós falamos sobre essa ocorrência por aqui na CBN. Tudo bem, Letícia? Bom dia.
Oi, Andressa, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O corpo de Antonella Hoffmann está sendo velado nesta manhã em Paissandu. O corpo chegou no início da manhã. A menina de 10 anos morreu em um trágico acidente e está sendo velado o corpo dela na manhã desta quinta-feira. O velório ocorre na capela em frente ao cemitério municipal de Paissandu, onde o corpo será sepultado. O sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde de hoje. Nós conversamos com o morador de Paissandu há pouco, bastante comovidos com a morte de Antonella. O clima é de bastante tristeza e comoção na cidade. Antonella teve 70% do corpo queimado depois de um acidente na BR-376 em Ponta Grossa na última quinta-feira. Ela morava em Paissandu com a família. durante a colisão, esse acidente, que com o caminhão que carregava piche, o motorista do caminhão, o pai de Antonella, perdeu o controle da direção, o caminhão caiu em um barranco e Antonella acabou sendo ejetada e queimada com o piche na pista. Ela ficou internada por 6 dias em um hospital de Ponta Grossa e, na madrugada de ontem, não resistiu aos ferimentos e morreu. E o corpo, então, está sendo velado em Paissandu e o sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde de hoje. Andressa.
Nossos sentimentos à família. Agora eu converso com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Vou trazer antes aqui um relato pessoal, Ricardo, que tem a ver com a notícia que você vai trazer agora. Há alguns anos, um cavalo da minha família acabou caindo num rio que estava abaixo, lá no litoral do estado. Que agonia foi para retirar esse bicho de lá. Ele já estava agonizando praticamente, e aí com a ajuda de várias pessoas, vários vizinhos de lá, conseguiram tirar esse cavalo que quase morreu. E aí eu conto essa história porque um cavalo aí na região acabou morrendo depois que caiu em um bueiro. E um bueiro que moradores já pediam conserto para essa estrutura há tempos, né, Ricardo? Bom dia para você.
Exatamente, Andressa. Bom dia a você, bom dia a todos. Esse caso aconteceu no bairro Neves, aqui em Ponta Grossa, próximo das 10 da noite da terça-feira. Bombeiros foram acionados por moradores da região, porém não conseguiram resgatar o animal. Com o auxílio de uma empresa terceirizada, o cavalo foi retirado do local na manhã de quarta-feira. Moradores da região confirmaram que um pedido à prefeitura para que o bueiro fosse fechado aconteceu no início do ano, mais precisamente em janeiro. A administração afirmou que vai solucionar a questão, mas não estabeleceu um prazo para que isso aconteça. Agora, fim de ano, né? Tendência somente no início, né, do mês de janeiro. Lembrando que uma lei municipal proíbe a circulação de cavalos na zona urbana aqui da cidade. A permissão vale apenas para a área rural. Andressa?
Obrigada, viu, Ricardo? Obrigada, um ótimo dia para você. Agora aqui conectado o Marcos Garrido, lá da CBN Londrina. Faz tempo que a gente não conversava aqui no CBN Paraná, né, Garrido? Tudo bem contigo? Com uma informação da segurança pública, ou ausência da segurança pública, um diretor de colégio estadual foi encontrado morto com mãos e pés amarrados em um distrito da cidade.
Verdade, Andressa. Parabéns aí, obrigado pela participação aqui hoje aqui no CBN Londrina, bastante tempo já. Muito bom dia a você e a quem está nos acompanhando aqui no CBN Paraná desta quinta. Exatamente, Andressa, o corpo do diretor do Colégio Estadual de Guaravera, que é um distrito aqui de Londrina, foi encontrado ontem em um córrego de Tamarana, que é um município vizinho aqui à cidade. De acordo com o Instituto Médico Legal, Paulo Sérgio Bartolomeu, de 50 anos, estava com as mãos e os pés amarrados quando foi encontrado. Ele era diretor dessa escola há 16 anos e atuava na rede estadual desde 1995. A identificação de Paulo Sérgio foi confirmada pelo chefe do Instituto Médico Legal aqui de Londrina, Maurício Nacal. Segundo ele, o professor tinha alguns cortes profundos no pescoço. A perícia, inclusive, encontrou uma faca no local onde o corpo foi encontrado, mas a Polícia Civil ainda não sabe se essa arma foi usada para matar o diretor da escola. A Secretaria Estadual de Educação e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública aqui do Paraná lamentaram a morte do professor. O velório de Paulo Bartolomeu será realizado ainda na tarde desta quinta em um dos cemitérios municipais aqui de Londrina. As informações sobre este caso são do nosso colega, repórter aqui da CBN Londrina, o Guilherme Batista. Volto contigo, Andressa.
Obrigada, Garrido. Um abraço para você. Mais um caso chocante agora. Quem tem as informações é a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Um casal foi preso, ouvinte, suspeito da morte da filha de 3 meses em Marechal Cândido Rondon. Tudo bem, Fran?
Tudo bem, André. Essa criança morreu nesta terça-feira e, de acordo com o delegado da Polícia Civil, Rodrigo Batista Santos, a investigação apontou que a menina sofreu algumas quedas e não foi levada de prontidão pelos responsáveis para atendimento médico. O laudo do Instituto Médico Legal, IML, constatou a morte por traumatismo craniano. A vítima também sofreu lesões na face em decorrência das quedas. O delegado Rodrigo Batista Santos disse que agora serão ouvidas testemunhas.
E diante da negligência de tudo que foi apurado durante essas últimas horas, foi dado voz de prisão aos pais pelo crime de homicídio, pela omissão imprópria, uma vez que eles tinham o dever, a obrigação de cuidar daquela criança enquanto pais, e foi feito o flagrante de ambos, recolhidos à cadeia pública e estão, assim, à disposição da justiça. Agora o inquérito policial irá transcorrer com algumas diligências ainda a serem feitas, principalmente a oitiva de mais algumas testemunhas, para que a gente possa relatar esse inquérito e enviar ao judiciário.
Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Fran. Um bom dia, uma boa tarde para você. Fechamos o CBN Paraná de hoje com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, falando sobre os atingidos pelas chuvas na região de Guarapuava. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, sim, Andressa. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Uma chuva torrencial na noite da última terça-feira em Guarapuava causou muitos estragos na cidade, um temporal que durou pouco tempo, com queda de granizo, e que foi suficiente para alagar ruas, destelhar casas e pontos comerciais do município. Moradores precisaram ser retirados de suas casas por algumas horas em diversos bairros de Guarapuava. Ontem, a chuva persistiu, mas com menos intensidade. Embora ninguém tenha ficado desabrigado ou desalojado, muitas famílias ficaram sem nada por causa da água e do barro que tomou conta das casas, perderam móveis, eletrodomésticos e muitos utensílios. Para amenizar a situação de quem ficou sem os seus bens, a Defesa Civil e a Assistência Social estão arrecadando doações para ajudar essas famílias. No momento, as pessoas precisam com maior urgência de cobertores, kits de higiene, produtos de limpeza, roupas e alimentos não perecíveis. Hoje, a limpeza de ruas e casas segue em Guarapuava em um trabalho conduzido pelas equipes da Defesa Civil. O prefeito Celso Góes destacou que o município prestará toda a assistência aos atingidos. E pelo menos até a próxima segunda-feira, dia 2, para amenizar toda essa situação, a previsão é de tempo bom em Guarapuava. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada. Eu queria agradecer essa parceria nesse último mês que passou, eu cobrindo aqui Luciano Piquet nas férias dele. Então, amanhã a Joyce vai apresentar aqui o CBN Paraná, o nosso Jornal da Manhã, porque estamos em escala a partir de amanhã de Ano Novo. E aí, na segunda-feira, o Luciano Piquet já volta. Mas foi um prazer estar com todos vocês aqui do CBN Paraná. Eu entro em férias e retorno daí somente na produção. Feliz Ano Novo para todos vocês, viu? Um abraço. Agora, 10 horas e 49 minutos, assim finalizamos, então, o CBN Paraná de hoje, que retorna amanhã então com a Joyce Carvalho ao vivo dentro das programações locais das CBNs do nosso estado.